10h49, a gente volta a conversar aqui no CBN Saúde com o médico Matheus Castilho, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia. Doutor Matheus, nós temos um ouvinte, o Felipe, ele pergunta o seguinte: eu gostaria que o senhor falasse sobre a diverticulite, causas e tratamentos.
Perfeito. Na verdade, a diverticulite, ela se origina de uma inflamação do divertículo que acontece no intestino grosso, principalmente ali. No cólon esquerdo, no sigmoide, é a área mais comum desses que pode acontecer esses divertículos. São pequenos saquinhos que formam em volta do intestino por conta da contração, do peristaltismo intestinal na hora de eliminar as fezes, ele acaba formando essa bexiguinha ali. Cerca de 40% da população com mais de 50, 60 anos tem esse tipo de doença. Ela é conhecida como doença diverticular. Aí quando acontece a inflamação desse divertículo, a gente chama de diverticulite, que aí é caracterizado por uma dor flanco esquerdo ali, uma dificuldade na evacuação, algum mal-estar, dor abdominal. E a gente faz o diagnóstico através de tomografia, exames de sangue. Então, no quadro agudo da diverticulite, normalmente é assim que a gente faz o diagnóstico.
E o tratamento?
O tratamento vai depender muito do grau dessa diverticulite, do grau da inflamação. Existe uma escala que a gente pega todos esses dados de imagens, de sangue, e tenta definir qual o grau dessa doença. Normalmente acaba sendo um tratamento clínico, na base de antibiótico, analgésico. Em uma minoria dos casos, hoje em dia, que acaba evoluindo para um tratamento cirúrgico.
Tá, e tem alguma relação com a idade, com a alimentação?
Sim, é mais comum pacientes de meia idade para frente, mais idosos. E a alimentação, quando uma dieta constipante, rica em proteínas e pobre em fibras, ela acaba piorando esse quadro, acaba predispondo a desenvolver a doença diverticular. Então, o ideal é sempre ter uma dieta mais laxativa, rica em fibras, para que o intestino, funcionando bem, diminua a chance de inflamar esses divertículos ou até originar essa doença diverticular.
Nessa questão da alimentação, quem come muita carne vermelha está mais propenso?
No caso, a proteína acaba gerando uma constipação, né? O ideal seria que o paciente comesse mais salada, frutas, verduras, uma dieta rica em fibras para poder o intestino funcionar melhor, né?
Sobre a endoscopia, né? Como que é esse processo, né? Ela é indicada em que casos?
A endoscopia a gente acaba indicando dependendo dos sintomas do paciente. Normalmente, por conta desses sintomas dispépticos, que a gente comentou no bloco anterior, a gente acaba indicando, né? Ou, às vezes, por conta da idade do paciente, se ele não fez nenhum exame, a gente acaba indicando mais como um check-up de rotina.
E é tranquilo?
A endoscopia, sim. É um exame que a gente faz normalmente sedado, precisa só de jejum, o único preparo do paciente. E a gente introduz uma câmerazinha, né? Vai até o estômago, primeira porção do adenal ali, segunda porção, e a gente tira algumas fotos, às vezes escolhe algumas biópsias, se for necessário, pesquisa a bactériazinha lá, H. pylori, mas é um exame tranquilo.
A medicina está evoluindo, está avançando nessa área de tecnologia, de novos tratamentos e máquinas, né, e para exames?
Ah, sim, cada dia surge um exame novo, né? Mas a gente vê que, às vezes, o básico acaba resolvendo a grande maioria dos problemas, né? Então, realmente, um bom exame clínico, uma história, realmente, uma conversa com o paciente, tentando identificar os erros alimentares, os hábitos de vida, e alguns exames complementares, que não precisa ser dos mais sofisticados, a gente acaba conseguindo ter um grande índice de diagnósticos aí.
E o câncer de intestino?
Isso é uma grande preocupação também nossa. Infelizmente, o câncer de intestino é o terceiro mais comum. Excluindo o câncer de pele, que talvez seja o mais comum, eles nem acabam nem entrando nas estatísticas, né? Mas o câncer de intestino, o colo retal, ele é o terceiro mais incidente na população e é um dos que mais mata, inclusive. Pede para próstata e mama ainda, né?
E por que ele se dá? Qual que é a história?
Acaba acontecendo por uma malformação celular, né? Uma multiplicação de uma célula defeituosa acaba se originando o câncer, né? Ele acaba surgindo no intestino grosso como uns pólipos. São pequenas verruguinhas que surgem no intestino e que progressivamente, com o passar dos anos, se não forem tratados, ele acaba mudando a célula e virando uma célula maligna.
Mas como as pessoas vão descobrir que tem esses pólipos?
Somente com a colonoscopia. Em estágios iniciais, esses pólipos não dão sintoma nenhum.
Não.
Somente a colonoscopia que vai conseguir diagnosticar e prevenir a evolução desse pólipo para um câncer. Eu costumo dizer que a colonoscopia, em termos de exame, ele seria o único exame que previne o câncer de intestino. Os outros exames talvez possam fazer um diagnóstico mais precoce, mas quando a doença já está instalada. A colonoscopia, quando a gente pega o pólipo no estágio inicial ainda de desenvolvimento, a gente consegue evitar que ele vire um câncer. Por isso que há a importância desse exame.
E esse exame tem que ser feito de forma preventiva, então, por todas as pessoas?
Sim. Todos os pacientes com mais de 50 anos, hoje a norma no Brasil é essa, a partir dos 50 anos, devem realizar a colonoscopia para a prevenção do câncer de intestino. Alguns estudos americanos já estão indicando até a partir dos 45 anos, mas a regra vigente ainda é a partir dos 50 anos, todo mundo, homens, mulheres, devem investigar. Pacientes que têm uma história familiar, né, com parentes próximos, pais, avós já, que tiveram câncer de intestino, talvez a gente possa antecipar um pouco esse início da investigação. Mas, via de regra, todo mundo, a partir dos 50 anos, tem que fazer esse exame.
Agora, para quem não faz o exame, né, o câncer de intestino é difícil de diagnosticar? E quando ele é diagnosticado, ele já está muito avançado?
Sim, quando a gente consegue diagnosticar, normalmente o paciente já tem, às vezes, dor abdominal, uma dificuldade de evacuação, sangramento nas fezes, às vezes alteração no formato das fezes também, mas isso já são estágios que infelizmente já estão mais avançados e a chance de cura acaba diminuindo a cada dia. Né?
É diferente de outros cânceres, por exemplo, que tem uma alta probabilidade de cura?
Não, o câncer de intestino ele tem realmente uma grande possibilidade de cura, conforme a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce da lesão. Se realmente, quando o paciente chega para nós, a doença já está muito avançada, infelizmente, às vezes a chance de cura acaba diminuindo. Mas o câncer de intestino é um dos cânceres ainda que tem maior chance de cura.
Tem um perfil de quem é mais suscetível a esse câncer?
Como ele tem uma herança muito genética, então às vezes acaba sendo bastante variável o tipo de paciente que acaba tendo o câncer de intestino. Mas o que a gente pode tentar fazer para prevenir isso seria realmente os exames regulares e tentar ter hábitos de vida mais saudáveis, né? Porque o fator alimentar acaba interferindo um pouco também nessa dieta constipação, né? Dieta rica em proteínas, né? Então isso acaba interferindo um pouco também. Então hábitos de vida, peso adequado, alimentação e o exame preventivo, talvez é isso que a gente possa fazer para prevenir bem o câncer aí.
Quer dizer que, em questão de aparelho digestivo, alimentação praticamente 100%, né? Tudo, né?
Comer é o melhor remédio, né? Então...
Pois é, olha. Bom, o nosso ouvinte, o João, ele diz o seguinte: eu gostaria de saber o que é e como é feita a endoscopia e por quais vias. O senhor falou um pouquinho aqui.
Então, a endoscopia é um exame que a gente usa para examinar o esôfago, o estômago e o duodeno, primeira e segunda porção. É um exame que a gente faz normalmente nas clínicas mesmo, com uma sedação. A gente introduz um aparelho, chama-se endoscópio, é uma camerazinha, um formato de tubo, que aí passa pela boca, pelo esôfago, o estômago, vai até o duodeno, e a gente consegue tirar fotos, imagens, diagnosticar gastrite, às vezes se tem erosões, alguns pólipos podem acontecer no estômago também, úlceras gástricas, né? Então, essa é a nossa ferramenta que a gente usa no dia a dia aí, tratando doenças do aparelho digestivo.
Uhum. A colonoscopia, o senhor sabe se ela é também oferecida na rede pública?
Sim, todos esses exames são oferecidos na rede pública, né? Às vezes um pouquinho problema de demanda, né, que a gente tem no SUS, mas se os pacientes procurarem as unidades básicas de saúde, eles vão ter, com certeza, direito e acesso a esses exames.
Porque esse exame é um exame preventivo, né? Tem que ser feito...
Com certeza, é bom...
Com frequência, né?
A gente lembra muito do Outubro Rosa aqui, talvez a gente carece um pouco de uma campanha a respeito do câncer de intestino, mas realmente a colonoscopia é um exame que tem que entrar na rotina, como a mamografia para as mulheres, né? Eles acabam tendo que entrar na rotina do brasileiro aí para prevenir o câncer,
né,
de intestino.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio e pela entrevista. Um bom dia.
Eu que agradeço. Obrigado.
Nós conversamos com o médico Matheus Castilho, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia, aqui no CBN Saúde desta segunda-feira.